Bom dia, é hoje, Jesus. Nós vamos treinar aqui, cantar ao Senhor um cântico novo. Nós começamos hoje de manhã, a Agostinha trouxe o violão e a gente estava aqui meio que ensaiando. Porque é tão bom você ser família sem aquelas coisas de tantos treinos e treinos. O importante é você se alegrar com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então, vou chamar a Agostinha aqui. Nós vamos treinar, ela trouxe o violão. Então, vamos começar nessa manhã um treino. A Agostinha vai tocar, sentindo o coração dela. E nós vamos, como igreja, vamos cantar, vamos nos alegrar. Porque o importante é a alegria de você saber que você pode adorar, cantar. E sentir bem à vontade. E você que está conosco pela internet, não se preocupe, cante junto conosco. É muito bom cantarmos em família.
Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai, cantai, cantai ao Senhor. É Ele quem fez faz maravilhas, é Ele quem fez e faz maravilhas, é Ele quem fez e faz maravilhas. Cantai, cantai, cantai ao Senhor.
De novo.
Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai, cantai, cantai ao Senhor. É Ele quem fez e faz maravilhas. É Ele quem fez e faz maravilhas. É Ele quem fez e fará maravilhas. Cantai, cantai, cantai ao Senhor.
Oh, glória. Vamos falar do Espírito Santo agora.
É Ele quem dá o Espírito Santo. É Ele quem dá o Espírito Santo. É Ele quem dá o Espírito Santo. Cantai, cantai, cantai ao Senhor.
Oh, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Querem tentar mais uma vez? Terminar falando, cantai, cantai.
Então, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai, cantai, cantai ao Senhor.
Oh, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Obrigada, amém. Meninas, meninos. Obrigada, Agostinho. Isso faz o nosso domingo um pouco diferente. Nosso Deus é tão bom. Isso é família, sem tantas regras e tantas coisas. Importante é o nosso coração alegre. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho na carta de Tiago. Mas ontem, enquanto eu conversava com a Anne, ontem eu estive com a Anne à tarde, e ela falava sobre missões. Ela tinha vindo de um congresso onde vários irmãos missionários, nos campos missionários pelo Brasil, então eles falavam a respeito das suas próprias experiências. E eu e a Anne conversando, compartilhando, e ela disse para mim, olha, Rita, muitas pessoas não sabem, mas a cada 5 minutos no mundo inteiro, uma pessoa morre porque professa o nome de Cristo. E isso é uma realidade tão longe de nós, tão longe do Brasil. Porque nós aqui não somos perseguidos. Aqui ninguém entra na sua casa e te mata porque você fala que é de Jesus. Ninguém te ameaça, nem ameaça a sua família. E você vive uma vida tranquila. E às vezes nós nem imaginamos o que os nossos irmãos passam em muitas nações. Então, nessa manhã, às vezes, você começa a pensar no que você pode fazer com toda a verdade que Cristo tem revelado para você. Porque o evangelho anunciado não é só um evangelho de fala. Se for necessário, fale. Mas o evangelho precisa ser anunciado com o nosso comportamento. Porque você pode mudar a sua comunidade, o seu trabalho, a vida dos seus vizinhos, dos seus amigos, pelo seu comportamento fiel a Cristo. Nós somos agentes transformadores de lugares. Você é um agente como eu que transforma lugares. Quando você chega aonde você coloca a planta dos teus pés, você anuncia o evangelho da paz. Tem guerra, você chegou, a paz é estabelecida. Porque você traz com você o príncipe da paz. Existe alguém que mora em você, que mora em mim, chamado Espírito Santo, porque você nasceu de novo. Então a nossa realidade é outra realidade. Você não vive mais de acordo com os valores do mundo. Nós vivemos hoje de acordo com os valores do nosso Pai Celestial. Então é muito importante você trazer a sua identidade com você. Em qualquer lugar do mundo, você é um cristão, você é filho, melhor dizendo. É muito bom você se enxergar como filho. Quando eu vou em qualquer lugar, pensando na família Andrade, eu lembro, eu sou família Andrade. E na família Andrade, eu fui educada assim dentro da minha família Andrade. Nós temos uma tradição dentro da família Andrade. Mas é uma tradição que eu ganhei do mundo. E hoje, em qualquer lugar que eu esteja indo, eu penso, eu sou filha do Deus Altíssimo. E as pessoas vão olhar para mim e precisam identificar em mim, ali vai uma filha de Deus. Nós temos uma autoridade. Uma autoridade. Então você foi chamado, como eu fui chamado, para ser família de Deus. E nós dizemos sim, aceitamos ser família de Deus. Então em qualquer lugar que você esteja, no mercado, em uma festa, em uma viagem, em qualquer lugar, você tem que lembrar, eu sou filha de Deus. E se você olha, identifica guerra, briga, discórdias, você pensa, eu trago comigo o príncipe da paz. Eu não tenho que pensar como o mundo pensa. Eu posso pensar diferente. Eu vou chegar, eu sei que naquele lugar está tendo uma guerra familiar. Eu trago comigo a paz. Então você vai orando e você vai buscando ter palavras de sabedoria. Você não é aquela pessoa que joga mais lenha na fogueira. Você é a pessoa que tira a lenha da fogueira. Você é aquela que derrama água na fogueira. Você não é aquela que permite que a sua carnalidade fale mais coisas para envenenar o outro. Pelo contrário, você tira o veneno da panela. Quando o profeta viu que havia veneno na panela, ele gritou, há morte na panela. Se você comer disso, você vai morrer. E imediatamente o profeta disse, jogue farinha na panela. E a morte e o veneno foi dissipado. Você traz a farinha, você é a farinha. Aonde você vai, você não fala o que você está vendo ou sentindo. Você fala aquilo que o seu Pai Celestial fala para você. E isso é ministrar nas suas próprias emoções. Porque se eu me permitir ficar dentro da minha situação que eu estou enfrentando, eu vou naufragar na minha fé. É como uma areia movediça, vai me puxando. Quanto mais eu vou me movimentando, aquilo vai me tragando. Mas se você se posicionar na rocha do Evangelho que é Cristo, a areia movediça vai parar. Você se posicionou em uma verdade. Então nós temos que nos identificarmos com a verdade, falarmos a verdade, entendermos que somos uma igreja que ora. Nós oramos. Você é uma igreja que ora. Toda segunda e toda terça-feira nós ficamos aqui, fazemos coisas no ministério, eu faço as cartas, oramos em línguas e fica aberto o ministério para estarmos orando no Espírito. Mas eu fiz uma escolha, eu tomei uma decisão de pegar 2 dias de cada mês, uma terça e uma segunda, que já ficamos aqui, só que aumentar o nosso tempo de permanência só para orar em línguas. Falei até com as meninas, vamos deixar de lado as nossas coisas ministeriais e vamos passar tempo aqui orando. Aí eu escolhi ficar das 6, abrir o ministério às 6 da manhã e fechar às 8 da noite. Só para permitir que as pessoas que trabalham, que possam estar vindo, se habituando à prática da oração no Espírito. Então, dia 11 de setembro, dia 12 de setembro, estaremos aqui com o ministério aberto, é uma segunda e uma terça, como sempre, fica aberto. Só que, ao invés de abrirmos às 8 da manhã, vamos abrir às 6 da manhã. Vamos ficar das 6 às 8, só para ficarmos aqui. É lógico, você quer tomarmos um café, você quer trazer seu lanche, você quer ficar o dia todo, você fica. Quero ficar só uma hora, meia hora, 15 minutos. Mas eu quero encorajar você a passar tempo orando. Eu vou estar aqui orando. E eu convido você a estar comigo. Porque é muito importante a prática da oração no Espírito. É impossível, a Bíblia diz, você ser edificado na sua fé santíssima sem permitir que o Espírito de Deus ore por você. É por isso que o apóstolo Paulo disse, eu dou graças a Deus, que eu oro mais em línguas do que todos vocês, porque oração no Espírito traz revelação da palavra. É muito diferente entender a palavra aqui na mente carnal, entender a palavra através da revelação pelo Espírito. E só existe uma maneira. A Bíblia, ela é um livro de revelação. E a única pessoa autorizada pelo céu para revelar a palavra para você e para mim se chama Espírito Santo. Vamos ficar de pé nessa manhã, vamos orar, nos agradecer e louvar o nosso Pai Celestial. Existe um motivo no teu coração para adorá-lo nessa manhã. Qual é o motivo? Ele deu a vida eterna para você. Ele enviou Jesus para você. Existe um motivo. Existe uma alegria no seu coração, no meu coração. Existe um motivo. Não deixe o diabo roubar a alegria da tua salvação. Ó Pai, nessa manhã, o nosso coração arde em gratidão a Ti. O nosso coração está ardendo de gratidão. Porque um dia Jesus veio. Um dia Jesus veio. E Ele nos tirou da morte eterna. Ele abriu um caminho. Ele abriu uma porta. O diabo perdeu, Pai, a nossa vida. Muito obrigada, Pai, por essa manhã maravilhosa. Manhã de busca. Manhã de revelação, manhã de milagre, Pai. Essa é uma manhã de milagre, uma manhã de alegria, de mudança, de transformação. Muito obrigada pela Tua palavra revelada ao nosso coração nessa manhã. Muito obrigada, Pai, pela palavra revelada ao nosso coração nessa manhã. Muito obrigada pela alegria, alegria da nossa salvação. Nós temos alegria no nosso coração nessa manhã, Pai. Porque a palavra, ela é revelada a nós. Tudo que desejamos nessa manhã é a palavra revelada para nós, Pai. Não queremos entendê-la de maneira natural. Nós queremos a revelação da palavra. Nós queremos o nosso coração ardendo pela revelação da palavra. E tudo aquilo que é maligno, Pai, que foi lançado contra nós, que nessa manhã cada seta maligna seja arrancada e caia por terra, em nome de Cristo. Que as pessoas que estão conosco pela internet estejam recebendo nesta manhã, Pai, palavra profética de revelação. Que haja uma confirmação no coração dessa pessoa que está comigo pela internet, de uma profecia que Deus deu a ela. Que haja uma revelação profunda no espírito dela. De algo que o Senhor disse a ela. Muito obrigada, Pai querido, por essa manhã gloriosa, manhã maravilhosa, manhã de paz, de regozijo. Vamos sair daqui completamente diferentes, pelo poder de estarmos expostos à Tua palavra. Porque a Tua palavra, Pai, é a verdade e ela destrói as mentiras de Satanás. Amém? E como eu disse ontem, eu falava com a Anne. E às vezes nós temos um entendimento muito errado sobre Deus. Temos em muitos aspectos. Mas não foi Deus que escolheu que eu nascesse no Brasil. Ele sabia que eu nasceria no Brasil. Quem me trouxe para este mundo foram os meus pais. Eles escolheram que eu nascesse. E no dia Deus sabia? Sabia. Mas foram os meus pais que escolheram me colocar neste mundo. E da mesma maneira que alguém tenha nascido no mesmo dia que eu na África, ou nos Estados Unidos, ou na Argentina, qualquer lugar do mundo, a mesma pessoa que nasceu no mesmo instante, na mesma hora, no mesmo dia que eu vim a este mundo, ela nasceu como eu, na mesma sentença de morte. Na mesma, porque foi o nosso pai Adão que gerou a humanidade. Eu vim da semente adâmica. Então eu nasci na mesma sentença de morte, que é aquele que nasceu num reino maravilhoso, aquele que nasceu num berço cheio de ouro, de pedras preciosas. A mesma pessoa que nasceu no mesmo dia que eu, nasceu na mesma sentença de morte. E ela nasceu também com uma promessa de que Jesus veio para tirá-la da morte. Então, o dia que eu nasci de novo, que eu aceitei a Cristo, eu saí dessa condição de morte. No dia que você nasceu de novo, você saiu daquela condição de morte. Então não adianta você ficar pensando, ah, por que que Deus não me deu uma voz tão linda como deu para aquele cantor? Ah, Deus me deu uma voz tão feia. Não foi Deus que me deu essa voz, foi a genética dos meus pais. Por que que meu cabelo não é liso? Ah, eu quero meu cabelo liso. Ah, por que que Deus fez isso comigo? Não, foram os seus pais. Você herdou geneticamente a cor, a pele, o cabelo, a estatura alta ou baixa. O meu irmão é alto. A minha irmã tem uma estatura mediana, mas eu sou baixa. Não foi Deus, foi a genética dos meus pais. Por que que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que ficam muito chateadas e ficam muito bravas com Deus. E acham que Deus foi muito mal com ela. Não. Deus veio em Cristo e deu para você e para mim a mesma condição e temos a mesma estatura que Cristo teve. Nós temos a mesma autoridade que Cristo teve. É muito importante você entender esses detalhes. Toda a raça humana veio de uma única pessoa chamada Adão. A genética de Adão trouxe todas as cores de todas as peles do mundo. Incrível, não? Todos os animais vieram do primeiro animal criado no Jardim do Éden. No caso, um cachorro. No caso, um elefante. No caso, um gato. A laranjeira. Todos vieram da mesma árvore plantada naquele dia. Os homens de Adão, e cada árvore trouxe a sua semente. Isso é muito importante você entender, para você compreender que a vida continua e que o seu lugar não é aqui. E eu quero chamar a atenção, porque tem um livro, eu quero me reportar ao livro de Tiago nessa manhã, mas eu quero começar com Gálatas. Peguem Gálatas comigo, por favor. Abram Gálatas. Cantai, cantai, cantai ao Senhor. Gálatas, capítulo 1 de Gálatas. Paulo também, quando escreveu aos Gálatas, ele escrevia a judeus convertidos. Então eles traziam com eles uma tradição religiosa. Como se você olhar para você, se eu olhar para mim, eu vim também de uma tradição religiosa. Você também veio de uma tradição religiosa. E aquilo que Paulo está falando aqui é para você e para mim nessa manhã. Por que que isso é importante? Porque estamos falando de fé. Estamos falando de vida mudada. Vida transformada. Estamos falando daquilo que é eterno. Daquilo que nunca vai passar. Que é a palavra de Deus. Se você viver, eu falava com a Ana no comecinho da reunião, se você passar 50 anos ainda nesse planeta, Ana, é tão pouco perto da eternidade. Viver 50 anos na Terra, se eu viver 50 anos na Terra, é tão pouco perto daquilo que eu vou viver para sempre com meu Pai Celestial. Então, nessa manhã, preste atenção nas tuas escolhas. O que que você está escolhendo? Porque a tua escolha hoje vai refletir por toda a eternidade na sua vida. Você é um agente transformador de cidades, bairros, lugares, famílias. Você é um agente transformador, porque existe uma vida abundante em você. Você pode não querer ser isso, não abrir mão disso. Mesmo assim, você é, porque você é filho, porque você é filha de Deus. Então, nunca faça nada baseado naquilo que você está vendo ou sentindo. Mas toda a sua decisão seja firmada nesta palavra, nessa verdade, nessa manhã. Deus chama por você e por mim. Ele quer mudar vidas por meio de você e de mim. Deixa Deus mudar pessoas. Deixa Deus mudar teus amigos. Deixa Deus usar a sua vida para você ser uma carta lida para sua casa, para teus amigos, para tua cidade. Gálatas 1, a partir do versículo 6. Paulo está dizendo o seguinte para os Gálatas: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Está dizendo: olha, estou muito admirado. E eu preguei o evangelho com poder para vocês. E vocês aceitaram a Cristo. Eu trouxe a revelação de Jesus Cristo para vocês. Eu estou muito admirado que tão rápido, na primeira pressão de Satanás, vocês mudaram, estão retrocedendo daquilo que vocês conheceram em Cristo. Não existe outro evangelho além daquele que eu preguei para vocês. Ele continua falando no versículo 11 de Gálatas 1. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele não aprendeu o evangelho por meio de um homem. Ele não aprendeu o evangelho através de homens. Ele aprendeu o evangelho por revelação da pessoa de Jesus por meio do Espírito Santo. Mas como que eu tenho isso, Rita? Você tem que saber que todas as vezes que você está lendo a palavra de Deus, deixa a sua mente natural de lado. Leia várias vezes, medite. O que é meditar? É você ler o livro de Gálatas 50 vezes, sem tentar entendê-lo pela sua mente natural. Lendo, deixando essa palavra passar no seu espírito, no seu coração. E orando em línguas. A oração no espírito edifica a sua fé. A oração no espírito fortalece a sua fé. A oração no espírito revela as fortalezas emocionais que o diabo está construiu, melhor dizendo, dentro de você. Que tem quebrado você. Que faz você cair sempre no mesmo lugar, no mesmo ponto. Precisamos da pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não vamos conseguir ter revelação da palavra. Não é fazendo teologia, não estou falando contra, mas não é fazendo teologia que você vai aprender a Bíblia. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu quero aprender a Bíblia, vou entrar numa escola bíblica. Vou fazer teologia para aprender a Bíblia. Não, quem revela a Bíblia para você é a pessoa do Espírito Santo. Você acha que alguns dos apóstolos frequentou alguma faculdade bíblica? Algum apóstolo fez teologia? Pedro fez teologia? João fez teologia? Qual foi a teologia deles? Passar 3 anos com Jesus. Ter intimidade com o Senhor. Conhecer a Deus. Este é o maior chamado que você tem, que eu tenho. Conhecer a Deus. Agora eu pergunto, como que eu conheço uma pessoa se eu não passar tempo com ela? Como? Como você vai me conhecer se você não passar tempo comigo? Você vai conhecer a Rita do púlpito. Todo domingo, toda quarta, você me abraça, você me beija, você fala comigo boa noite, bom dia, você gosta de mim, você é meu irmão. Aí você não sabe daquilo que eu gosto. Você não sabe aquilo que eu como. Você não sabe a hora que eu acordo, a hora que eu levanto. Você não passa tempo comigo. Então você me conhece pouco, de maneira superficial. Para me conhecer, um pouquinho, você tem que viajar um pouco comigo, morar um pouco comigo, passar um tempo maior comigo. Os irmãos que passam segunda e terças-feiras aqui, aonde eu estou, eles me conhecem um pouco mais, porque eles passam mais tempo comigo. Eles veem a minha reação, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo. Com Deus é a mesma coisa. Se você não ler essa palavra, se você não der tempo para Deus, significa que você não se importa com Ele, Ele não é importante para você. Se o tempo que você dá para Deus é só as quartas-feiras à noite, ou só os domingos pela manhã, é muito pouco para conhecê-lo. É muito pouco. Você precisa, como um casamento, você precisa todos os dias ter intimidade com Jesus, o teu marido. Todos os dias. Você precisa entrar naquele quarto e fechar a porta em secreto. Estar com Ele. Adorar a Ele. Orar. Falar com Ele. Todos os dias. Isso é saudável para o teu crescimento. Se você não quiser fazer isso, você vai ficar enganado. A tua alma vai te enganar. Olha só, versículo 13. Paulo continua falando com eles. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quando ele estava no judaísmo, ele perseguia os cristãos. Por que ele perseguia? Por causa de um espírito de religião. Ele era judeu. Ele levantava a bandeira de Moisés. Ele guardava a lei. Ele era um fariseu. Ele perseguia os cristãos nascidos, filhos de Deus, porque ele achava que estava certo. E na minha nação, quanto ao judaísmo, ele fala, versículo 14, avantajava-me, ele se orgulhava, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Não seja zeloso da tradição dos seus pais. Seja zeloso pela palavra da verdade. Tenha zelo, cuidado com esta palavra na sua vida. É isso que Paulo está dizendo para eles. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele está dizendo, olha, haviam apóstolos antes de mim, mas eu não fui até eles para aprender o evangelho. Eu deixei o Espírito de Deus revelar a verdade para mim. Eu passei tempo, eu conhecia a lei e eu cri. Que a lei apontava para Cristo. Eu entendi que Jesus já tinha vindo, que Ele era o Filho de Deus. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele falou, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que era Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então vamos para Tiago, livro de Tiago. Esteve com Tiago um período. Tiago foi um líder em Jerusalém, um líder maravilhoso. Líder é um modelo para a igreja. O líder, quando você olha para um líder, você olha, ele é uma carta lida, poderosa, como nós somos. Mas tem uma postura do líder. Todos nós somos chamados para sermos líderes do evangelho, no evangelho. As pessoas precisam olhar para você e você coloca a sua estaca naquele lugar da verdade. No dia que eu nasci de novo, eu coloquei uma estaca da verdade na minha casa. Eu comecei a viver o evangelho para mim. E eu me tornei uma carta lida para o meu pai e uma carta lida para minha mãe. Minha mãe está aqui nessa manhã. E se você perguntar para ela, você que está pela internet, talvez não conheça a minha mãe, mas a minha mãe é essa pessoa loira que está aqui. Se você perguntar para ela, você vai descobrir que eu nunca fiquei falando para minha mãe. Mãe, ó, lê isso. Mãe, lê aquilo. Mãe, olha, eu descobri isso. Ela sabia que eu estava indo em outro lugar. Congregar em outro lugar. Eu me apartei da igreja que eu frequentava. E comecei a frequentar outro lugar. Ela sabia. Eu só tive uma conversa com meu pai. Eu disse a ele, pai, meu pai hoje está nos tabernáculos eternos. E para mim não é adeus, é até breve. Cada dia que passa eu sei que eu irei encontrá-lo novamente. Então isso é um conforto, um refrigério para você. Porque eu sei que um dia eu vou voltar a ver o meu pai. E nunca mais haverá separação, será para sempre. Então naquele dia eu falei, pai, eu queria que o senhor me ouvisse. E na minha casa, quem conhece a minha casa, tem uma parte superior da minha casa que eu fiz como fosse um escritório para eu orar, para eu ler a palavra. Falei, pai, eu gostaria muito de contar do meu coração para o senhor. Eu só queria que o senhor me ouvisse e nunca mais eu vou falar nada a respeito disso para o senhor. O senhor pode me ouvir? Posso, lhe disse. Eu sentei com meu pai num sofazinho que tem lá em cima ainda. E eu falei, pai, reconheci Jesus de uma outra maneira. Não da maneira que me foi apresentado um dia. E eu contei todo o meu coração para o meu pai, daquilo que eu cria, daquilo que eu acreditava. Meu pai ouviu, não falou nada, e nós descemos as escadas. E meses depois, meu pai se converteu ao Evangelho. Mas eu nunca fiquei pregando, falando. Eu busquei viver para mim o Evangelho. Viva o Evangelho para você. É a sua vida, é a sua escolha. Meu pai ia em outro lugar que eu não ia mais. Eu não o criticava, eu não o condenava. E ele me respeitava por eu ter escolhido ir em outro lugar. Nós temos que aprender a respeitar uns aos outros. Mas você tem que entender que a vida é sua. E quando você coloca a estaca da verdade, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é crer numa religião, crer numa tradição religiosa. Creia em Cristo, creia no Salvador, creia que Ele é o Filho do Deus vivo. Creia que existe um mundo espiritual, creia que as tradições não te levam a lugar nenhum. Mas você manter a verdade queimando no seu coração. É você que escolhe jejuar. É você que escolhe louvar, é você que escolhe ler a palavra, é você que escolhe adorar, é você que escolhe meditar. Não é desculpa porque você é casado e eu sou solteira que eu tenho mais tempo do que você. Todos os apóstolos eram casados, menos Paulo, todos. Isso não foi impedimento para eles, todos foram homens casados. Então nós temos que entender. Não deixa a sua alma dar desculpa para você nessa manhã. Nessa manhã o meu propósito é te encorajar a entender que precisamos abrir mão das coisas do mundo. Precisamos abrir mão dos valores do mundo. Tiago diz na carta dele, se você for amigo do mundo, você não é amigo de Deus. Que tem que haver mudanças na sua vida, escolhas diferentes para você. E o nosso Pai é maravilhoso. E o mais incrível e maravilhoso e poderoso que existe é um versículo na Bíblia que diz, Ele te amou primeiro, Deus te amou primeiro. Quando eu estava perdida, morta, cheia de erros, Ele me amou primeiro. Eu falava isso com a Ana, Ana, quando Ele olhou para você, Ele te amou, Ana. Você podia ser toda torta, o amor dEle sempre esteve para você. Ele não esperava você mudar para te amar. Ele amou você. Ele me amou do meu jeito errado. Ele me amou quando eu estava nas minhas práticas místicas. Ele me amou quando eu estava em lugares errados. Ele me amou quando eu adorei outros deuses achando que era Ele. Ele me amou. Então não existe nada para eu fazer que possa fazer Deus me amar mais do que Ele já me ama. É impossível Deus te amar mais do que Ele te ama. Então eu não tenho que fazer coisas para que Ele me ame, porque Ele já me ama. Cada pessoa que está no inferno agora, essa pessoa é amada por Deus. Ela está lá porque ela fez a escolha errada. Não escolheu o caminho da verdade. Permaneceu no caminho do erro, da morte. Então vamos ver aqui em Tiago. Oh, aleluia. Pega Tiago, capítulo 3 de Tiago. No capítulo 3 ele começa a falar do poder que há em você e que há em mim. Por causa da nossa fala, ou você vai aprender a falar como alguém que é nascido de Deus, que é filho de Deus, ou você vai continuar falando como o mundo fala. É por isso que o Espírito de Deus, ele trabalha para mudar o nosso caráter. Tem muitos irmãos nascidos de Deus que não têm um bom caráter. Isso é um escândalo no meio do evangelho. É um escândalo. Você olha para ele e ele é nascido de Deus. Você sabe que ele aceitou a Cristo. Você sabe que ele nasceu de Deus. Mas ele é completamente, ele não trabalha o seu caráter, que tem que ser forjado, porque nós temos que ser cada vez mais parecidos com o caráter de Cristo. Eu não falo de uma boa reputação. Jesus não tinha uma boa reputação. Reputação é aquilo que as pessoas pensam a teu respeito. E muitas pessoas não pensam coisas boas de mim. Mas elas não podem negar o meu caráter. Se eu tenho ou não tenho bom caráter. Elas podem não gostar de mim. Podem me criticar. Mas elas não podem dizer, não, a Rita não tem um bom caráter. Ela tem um bom caráter. Eu não gosto dela, mas ela tem um bom caráter. Nós temos que começar a entender que tem que haver algo. Não dá. Se você nasceu de novo, você precisa entender que a transformação tem que acontecer. Porque se não acontecer, você está tendo uma aparência, mas você não é real. Você mostra, aparentemente, quando as pessoas olham para você, você parece um cristão. Mas quando você se aproxima delas, você é uma grande armadilha. É um escândalo. Sabe aquela passagem bíblica que Jesus fala assim, que nós não devemos escandalizar os pequeninos? Se você for um escândalo, é melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e morrer afogado do que se tornar um escândalo. Uma pedra de tropeço, um escândalo. Porque as pessoas se aproximam de você achando, porque você parece que é um cristão. E elas vão com o coração aberto, são bebês na fé. E correm para você. E você é uma grande armadilha. Porque você vai machucá-las por falta de caráter. Porque você é uma mentira. E Tiago fala muito claro a respeito disso aqui. Tiago 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Timoneiro é aquele que dirige o barco. Então pensa, um barco enorme. Isso, um pequeno leme dirige todo aquele barco. Um cavalo enorme, forte, um freio na boca dele, o cavaleiro, ele freia o cavalo, ele tem algo. Mesmo diante do tamanho do cavalo, ele começa a comparar com a nossa boca. Um corpo inteiro, um pequeno órgão, porque a nossa língua é um pequeno órgão na nossa boca. E se você for mestre da verdade, se você for mestre de fermento de doutrina correta, um fermento bom, um fermento de Cristo está em você. A sua boca, a sua língua, mestre da verdade, você vai incendiar pessoas, cidades e nações. Você vai tocar vidas e transformar vidas, porque existe uma palavra poderosa da verdade que você anuncia como mestre da verdade. Mas se você tiver uma língua treinada pelo engano, você também vai levar muitos a este caminho. É por isso que aquilo que protege você de mim, um pregador, é o Espírito da Verdade em você. Se você passar tempo com o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, se você passar tempo orando no Espírito, lendo a palavra, meditando na palavra, é impossível alguém te enganar por muito tempo, usando a palavra. Você vai ter discernimento e você vai saber, fulano está falando errado para mim. Eu digo uma coisa para você, e é bom você guardar bem isso. Porque nunca houve tanto engano no meio das religiões como está tendo hoje, ultimamente. Em todas as religiões. Porque todas as religiões, se você perguntar, vão dizer, Eu creio em Deus. Todas elas. E da maneira delas estão buscando a Deus. E falam dele. Só que existe só um caminho que te leva ao Deus Criador. Ao Deus verdadeiro. E este caminho é Jesus Cristo. Então, se as pessoas falarem para você, olha, toma esse copo d'água. Venha, faça isso. Porque esse copo d'água tem poder para te dar cura. Olha, esse copo d'água tem poder para isso. Olha, se você fizer isso, Deus te dá aquilo. Olha, se você fizer tantas coisas, Deus vai te abençoar. Se você fizer isso, Deus vai te aceitar. Isso é engano e é mentira. Foge deste lugar. Porque tudo é de graça. Gratuitamente recebemos do nosso Pai Celestial em Cristo. Ele fez toda a obra. Eu não tenho que dar dinheiro para ser abençoada financeiramente. Porque Jesus é o meu abençoador. Ele é aquele que me prospera. Para mim é uma honra contribuir no reino de Deus. Para que vidas sejam alcançadas, para mim é uma honra. E todas as vezes que eu contribuo, é honra para mim. Então você tem que começar a colocar a sua vida em ordem. Segundo a verdade do evangelho. Não sermos meninos levados por toda sorte de doutrina errada. Fincar a verdade onde você está. No seu trabalho, na sua casa, na sua família. Você pratica. Você não vai obrigar ninguém a praticar. Eu não obriguei meu pai nem a minha mãe a praticarem. Eu pratiquei o evangelho. E um dia eles me seguiram. A minha casa me seguiu. Nós temos que aprender a perseguir a verdade. Não fique brigando por religião. Religião vem de homens e falam muitas coisas. Jesus não é religião, ele é o Filho de Deus que dá a vida para você e para mim. Amém? Olha só, continuando. Tiago, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A única pessoa que consegue domar a nossa língua é Deus. É o Espírito Santo. É o novo nascimento. É mudar. Ele segura a nossa antiga natureza. Muda a nossa antiga natureza. Coloca um freio em nós, a nossa nova natureza. Só Deus consegue. Com ela bendizemos ao Senhor, Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Está dizendo, ó, do mesmo jeito que um pé de laranja não pode dar limão, não pode. Ele fala, não pode a mesma pessoa ter água doce e água salgada nela. Não pode. Temos que ter a nova natureza, emprestar a nossa boca para o Espírito Santo orar por nós, emprestar a nossa língua para que a palavra da verdade seja falada, nos posicionando. Porque nós sabemos que a língua destrói vidas. Aquilo que você fala o tempo todo. Tem pessoas que estão com tanto temor, tanta mágoa, tanto ódio, que elas falam o tempo todo sobre aquilo. E fala, e fala, e aquilo vai contaminando, contaminando, contaminando a ela e contaminando quem está ouvindo. Como você pode escolher falar o tempo todo a verdade? Isso é a verdade, isso é a verdade. O meu Pai Celestial falou para mim, o céu não é de bronze para que eu não possa ser abençoada nesta manhã. O céu não é de bronze sobre a minha cabeça para que eu não possa receber todas as bênçãos do meu Pai Celestial. O céu não é de bronze. Nós temos que entender que as bênçãos já nos alcançaram por meio de Jesus Cristo. Nada pode impedir isso. Então não deixe o diabo usar a sua boca para derrotar você. Tem pessoas que só falam derrotas o tempo todo, só derrotas. Você fica com ela, ela começa a falar um pouquinho, depois vem derrota. É por isso que ele fala no capítulo 4 de Tiago, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Da onde procedem as guerras? Dessa fonte amargosa. É dessa fonte salgada dentro de nós, do coração dos homens, que procede todas as guerras. Tudo é dessa fonte salgada. E Deus fala, não seja assim. Ele fala, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis, não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Então, nessa manhã, tem um jeito de eu não ser essa fonte cheia de amargura, essa fonte salgada, mas ser uma fonte doce. Ele está dizendo, Tiago está dizendo, vocês que nasceram de novo, comecem a se posicionarem na verdade. Abram mão das práticas judaicas, abram mão das práticas das tradições religiosas, abram mão de tentarem se firmar na lei e na graça. Abram mão disso. Vocês começaram bem, aceitaram a Cristo. Permitam que o Espírito de Deus ore por vocês. Para quê? Para que a mente de vocês seja transformada pela palavra de Deus. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O melhor lugar do mundo para se estar é se estar na vontade perfeita de Deus. É estar fazendo a vontade de Deus. Este é um lugar perfeito. Este é um lugar seguro para você e para mim. Estarmos no lugar aonde Deus quer que você esteja. No corpo dEle. Fazendo a vontade dEle. Entrega tudo para Ele. Entrega a sua vida. Agarre Jesus. Passe tempo com Ele. Leia a palavra. Adore a Deus. 15 minutinhos você sentado em um lugar ou lá no seu quarto com a tua mão erguida. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Para mim é uma honra dizer que te amo, que tu és meu Pai. Eu te amo, Pai. Tu és tudo para mim. Tu és o meu prazer. Tu és magnífico. Tu és maravilhoso. Eu te amo. Tu és tudo para mim. Tu és tudo. Tudo que é em mim, Pai, bendiga o teu santo nome. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Pai, eu te amo. Eu não tenho medo. O Teu perfeito amor lançou fora os meus medos. Eu te louvo nessa manhã, Pai. Eu te louvo, porque um dia Jesus veio e me salvou. Eu te louvo, porque eu não tenho medo, Pai. Eu não tenho medo. O Senhor é meu amparo, o Senhor é minha força, o Senhor é minha alegria, Pai. Eu não sou alegre porque as coisas vão bem para mim, não. Eu sou alegre porque eu tenho a salvação, porque eu tenho a alegria da minha salvação, Pai. É assim que você vence. Não é com a boca fechada. É emprestando a sua fala para Deus. Pai, eu te louvo porque os meus filhos são ensinados por ti. Você acabou de ter uma notícia péssima. Sobre o teu filho. Ele falou para você. Que ele não se importa com você. Que ele não gosta de você. Ele falou da carnalidade dele. Mas a palavra do teu pai diz para você. Todos os teus filhos serão ensinados de mim. Por mim. Grande é a paz sobre os teus filhos. Os teus filhos são nação bendita na terra. Porque você é minha filha. Porque você é meu filho. Então você vai emprestar a sua língua para falar como o mundo fala? Ou você vai emprestar a tua língua e falar para você quem você é quem são os teus filhos? Obrigada, Pai, porque todos os meus filhos vão entrar no céu comigo. Todos eles vão atravessar os tabernáculos eternos comigo. Os meus filhos são nação bendita nesta terra. A tua palavra diz, Pai, eu li lá na tua palavra... Que nenhum dos meus descendentes vão mendigar o pão. Os meus filhos não vão mendigar o pão. Porque eu creio em ti. Os meus filhos nunca vão mendigar o pão, nunca. Nunca vão mendigar. Porque eu creio na tua palavra. A tua palavra é a verdade, Pai. E eu te exalto nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não importa o horário. Mas fale a verdade. Não deixa o diabo, a sua carnalidade, usar a sua língua para envenenar, para falar coisas inconvenientes. Mas empresta a tua língua para o Espírito Santo. Deixa ele orar por você. Deixa o Espírito Santo orar por você. É a oração perfeita. Quando oramos em língua, estamos falando com o nosso Pai Celestial. Então vale a pena. Vale a pena. Você contamina o ambiente, porque existe verdade em você. Amém? Então, nessa manhã, eu quero te encorajar. Todo dia tenha intimidade. Leia a carta de Tiago. Diga, não, eu não sou amiga do mundo, eu sou amiga do meu Pai. Eu amo a verdade, eu falo a verdade. A minha boca não é para anunciar as boas novas do Evangelho da paz. Eu não sou uma fonte amarga. Eu sou uma fonte doce. Eu falo a verdade. Trabalhe o seu caráter, só tem um jeito. Orar no Espírito Santo. Jejuar, adorar, louvar. Ler a palavra. Deixa Deus usar você aonde você estiver. Evangelize, deixa Ele evangelizar através de você as pessoas. Amém? Se você fechar teus olhos, você vai perceber que existe uma canção de vida dentro de você. Deus não é contra você. Ele te ama. Ele ama você. Deus nunca vai fazer alguma coisa para te machucar. E não importa quantas vezes você esteja caindo, se levante, sacuda a poeira e continua. Não importa. Não deixe o diabo te condenar. Não deixe o diabo dizer que você é indigno para receber do teu Pai. Dê valor ao sangue do Cordeiro. Ele lavou você. Não importa o que você tenha feito. Há uma hora atrás, se você se arrependeu, o sangue dele te lavou. E você continua adorando, continua louvando, continua crendo, tendo uma viva esperança. Vai acontecer, ele vai fazer de novo, vai acontecer. Ele vai fazer de novo, vai acontecer. Ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro. Então nessa manhã vamos orar, mas vamos orar com uma viva esperança. Vamos perseverar nessa verdade bíblica, que Ele não é contra nós, Ele é por nós. Ele nos ama, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Então nessa manhã, fecha teus olhos, não importa quem está do teu lado. Erga tuas mãos para o teu Pai Celestial, se entrega para Ele. É o teu momento, fecha teus olhos e ouça a canção dentro de você. Preste atenção. Você que está comigo pela internet, fecha teus olhos. Preste atenção, tem uma canção aí dentro de você. Tem um versículo brotando no teu coração nessa manhã. Tem um versículo brotando. É essa verdade que você se agarra, essa viva esperança. Tem uma palavra dentro de você. Ele te ama. Ele ama você. Ele ama você. Não deixa nada roubar isso do teu coração. Ele te ama. Ele ama você. Você pode sim saltar essas muralhas que o diabo colocou diante de você. Porque ele está com você. Você pode saltar as muralhas junto com teu Pai Celestial. Não tenha medo. Faça o que tem que ser feito. Não tenha medo. A palavra de Deus é a verdade. Não tenha medo. Se entrega para Ele nessa manhã. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele não vai te machucar. Ele não te machuca. Oh, Pai querido, muito obrigada por esta manhã. Erguemos as mãos e te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu és bendito, tu és maravilhoso. Tu és perfeito, tu és maravilhoso. Tu és perfeito, te adoramos. Te adoramos, Pai, existe uma viva esperança em mim. Existe uma viva esperança em cada um dos meus amados irmãos. Existe uma viva esperança. O Senhor é maravilhoso. O Senhor pode fazer o que diante dos nossos olhos é impossível. O Senhor vai à nossa frente, direitando os caminhos. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, nós te amamos. Tu és grande, tu és maravilhoso. Tu és perfeito, Tu és perfeito, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe sobre as nações, maravilhoso, maravilhoso Tu és, maravilhoso, maravilhoso Tu és. Maravilhoso Tu és, Príncipe da Paz, maravilhoso Tu és, Príncipe da Paz. O Pai, nós chamamos, obrigada por cada milagre que o Senhor liberou a nós essa manhã. Obrigada por cada milagre, cada milagre. Obrigada porque o céu sobre a minha cabeça não é de bronze, nem sobre a cabeça dos meus amados irmãos. Obrigada porque somos uma terra bendita, porque somos uma terra de avivamento. Tudo que tocamos prospera, tudo que fazemos prospera. Obrigada porque os nossos pés levam as boas novas do Teu Evangelho. Obrigada pelas palavras doces que o Teu Espírito colocou dentro do nosso coração nessa manhã. Obrigada porque não temos medo, Pai. Não temos medo. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. O Senhor é justo. O Senhor é verdadeiro. Amém?